Muito bom dia a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar as colegas e os colegas e avançar sumariamente para a apresentação do parecer sobre as grandes opções do plano. Sem querer ser fastidioso e percorrendo aquilo que é uma obrigação regimental e também uma obrigação constitucional, o PS lavrou este parecer numa lógica daquilo que são as grandes opções para os anos entre 2024 e 2028, que o Governo postulou em 6 áreas-chave. Um país mais justo e solidário, um país mais rico, inovador e competitivo, um país com um Estado mais eficiente, um país mais democrático, aberto e transparente, um país mais verde e sustentável, um país mais global e humanista. Da parte do Partido Socialista, e em particular daquilo que é esta comissão se subsume, destacar duas ou três áreas que nos parecem importantes. No plano da cultura, entre outras questões, parece-nos importante aquela que é uma preocupação do Governo, em particular com a preparação e consensualização dos programas de celebração de datas com grande importância nacional, como são o caso dos 500 anos de Luís Vaz de Camões, os 100 anos de Carlos Paredes e também, durante a legislatura, os 900 anos da Batalha de São Mamede, 1128, uma referência fundadora da nacionalidade. Também, do ponto de vista de uma área central e core deste trabalho, do trabalho desta Comissão, a comunicação, aquilo que são preocupações que aqui ao longo dos tempos temos vindo a debater e que estão bem postulados nas opções do plano, a revisão da lei da imprensa, um plano de ação para os média, o reforço do papel e da independência e da eficácia da regulação e da supervisão da comunicação, a manutenção maioritária do Estado na Agência Lusa, e entre outros, são matérias também com as quais o Partido Socialista, na elaboração deste parecer, se identifica. Há mais uma ou duas notas que eu gostaria de destacar, em particular no âmbito do desporto e da atividade física, toda a questão daquilo que é a necessária atualização da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. Hoje também em discussão uma área fundamental, em particular a elaboração do Plano Estratégico para a Atividade Física e Desportiva, que é um compromisso do Ministro da Tutela. E numa área fundamental, num país que tem, ao dia de hoje, como sabemos, das práticas mais baixas de atividade física e desportiva no contexto europeu. Do ponto de vista mais formal e do ponto de vista mais técnico, deixar, no entanto, uma ou duas notas que nos parecem importantes. É obrigatório, à luz daquilo que é a Constituição da República Portuguesa, que o Conselho Económico e Social participe na elaboração das propostas, das grandes opções de plano e nos planos de desenvolvimento económico e social, e que ela junte parecer, o que no caso e até à data, segundo sabemos, não aconteceu. A iniciativa não foi acompanhada deste parecer, estando por isso em incumprimento face àquilo que são aquilo que se encontra disposto no artigo 1 do artigo 90, do artigo 92, no ponto 1 do artigo 92 da Constituição, assim como no, na linha A do número 1 do artigo 2 da Lei 108/91, e também no, artigo, no número 3 do artigo 9 da Lei 43/91, que diz que é estritamente e obrigatoriamente sujeita a este parecer. Do ponto, no demais, sublinhar que com estas grandes opções do plano, o Governo dá cumprimento à proposta de lei número 8/2016, primeiro, aprovando assim estas grandes opções. A iniciativa, tirando a questão do parecer do SES, reúne os requisitos formais de admissibilidade, constitucionais e regimentais, sendo acompanhada pela respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Dar nota também que compete a esta Comissão, e é por isso que hoje aqui também o fazemos, no quadro do nosso regimento da Assembleia da República, nos termos do seu artigo 205 e 206, emitir parecer sobre esta matéria, em particular sobre as matérias da sua competência específica, da sua competência estrita, e é isso que aqui fazemos. Sobre a questão do parecer do SES, deixamos agora à consideração da Comissão aquilo que sabemos também estar a ser discutido em outras comissões ainda durante a parte de hoje da manhã, e deixando aquilo, o seguimento do processo, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar e agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Nós não acompanhamos a redação que está aqui feita relativa à parte do parecer do Conselho Económico e Social. Tem a esse propósito também a carta que o Presidente do Conselho Económico e Social remeteu à Comissão de Orçamento e Finanças, na qual se encontra o original da mesma e que posso também entregar aqui para a mesa da Comissão e também para os demais grupos parlamentares verificarem, até porque, e cito o parecer do Conselho Económico e Social, parece-nos que esta redação com estas conclusões levaria a um entendimento e a uma parte resolutiva do parecer diferente face àquele que aconteceu já no passado, e cito o parecer em que se diz, neste contexto, e a exemplo, aliás, do que se verificou relativamente à emissão do parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções do Plano 2022-2026, aprovado em plenário em 4 de outubro de 2022, e 2021-23, aprovado no plenário de 6 de 10 de 2020, antecipo que o parecer em preparação venha a ser agendado para plenário apenas no próximo mês de outubro. E, portanto, a proposta que o grupo parlamentar do PSD faz é de que se possa substituir a redação na parte das conclusões pelo um texto que já foi acordado esta manhã na reunião da primeira comissão, em que fica referido na parte de, e portanto substituiria este ponto número 5 das conclusões do parecer, portanto página 13, pela seguinte redação. A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. E, portanto, eu penso que dessa forma está salvaguardado que a Assembleia da República não tem nesta análise e nestes pareceres que devem acompanhar a lei das grandes opções para 2024-2028, face a um entendimento que já teve no passado. E, portanto, a nossa proposta é que possa ser substituído. Tenho aqui a carta do Presidente do Conselho Económico e Social para entregar, uma cópia, o original encontra-se na Comissão de Orçamento e Finanças, em que está a fundamentação do SES, porque é que até à data ainda não há o tal parecer que é obrigatório, e assim penso que faz sentido que a Assembleia da República não tenha dois pesos e duas medidas para a mesma situação, atendendo ao histórico, como aliás o próprio Presidente do SES faz questão de citar no parecer, e esta manhã já foi também consensualizado. Desta forma, não estamos em condições de poder votar o parecer desta forma, com esta redação, e propomos que seja alterado o ponto relativo à emissão do parecer do SES.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostaria de ouvir qual é a opinião do Sr. Deputado, do relator, Sr. Deputado Pedro Sousa. Muito bem, mais alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, então podemos passar à votação com essa alteração sugerida pelo Sr. Deputado Alexandre Poço. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicito o Sr. Deputado Relator Pedro Sousa pelo trabalho que fez e também pela abertura que manifestou. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL, solicitando a audição da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre a deliberação relativa às participações contra a RTP1, a proposta da exibição de uma entrevista a Marta Temido, cabeça de lista pelo PS, às eleições europeias. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tal como está no requerimento, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a ERC, emitiu uma deliberação relativamente a participações que foram feitas contra a RTP1, a propósito da exibição da entrevista a Marta Temido, na altura da campanha para as europeias. A ERC tece um conjunto de considerações sobre o estilo e a forma do entrevistador, José Rodrigues dos Santos. O próprio já se veio defender num artigo publicado no jornal Observador, identificando inclusivamente um erro muito claro nas premissas que foram adotadas pela ERC para chegar às suas conclusões. A ERC já aceitou esse erro claro de transcrição, nomeadamente a certa altura quando José Rodrigues Santos supostamente diz não creio para a sua entrevistada, quando na verdade o que ele disse é o caso da Ucrânia, uma confusão estranha, mas de qualquer forma plausível. E aquilo que gostaríamos de perceber e ter a ERC aqui é se esta atitude da ERC, este relatório, interfere de alguma forma com a liberdade jornalística de José Rodrigues Santos e da própria RTP, porque mesmo que as premissas estivessem corretas, vamos assumir que as premissas que a ERC assume no seu relatório estão corretas, a questão que nos ficará e gostaríamos de esclarecer é se um jornalista pode ou não ter aquele estilo que a ERC assumiu que ele tinha, dado que, do que nos foi dado a perceber, esse estilo foi assumido em relação a todos os cabeças de lista de todos os partidos às eleições europeias e apenas surgiu uma queixa em relação à cabeça de lista do Partido Socialista. Portanto, há aqui um conjunto de questões que gostaríamos de esclarecer, nomeadamente sobre se esta é... se é responsabilidade da ERC tecer considerações deste tipo, se tecer considerações deste tipo interfere ou não com a liberdade jornalística dos jornalistas e do próprio órgão de comunicação social, neste caso RTP, deve ser dado espaço à ERC para se explicar e para se defender em relação a isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de Sr. Deputado da Maria Begonha. Tem a palavra, faça favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, que ainda não tinha hoje aqui feito nenhuma intervenção. Senhor Deputado... Está ligado. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, nós compreendemos o espírito deste requerimento da Iniciativa Liberal, entendemos que tudo pode ser questionado e escrutinado, mas não podemos estar de acordo com várias das considerações que são feitas e, sobretudo, o espírito com que este pedido de requerimento de audição é feito. A Iniciativa Liberal... diz no seu requerimento que qualquer pronunciamento que fale, que justamente remeta para a questão de entidades públicas referirem-se à conduta de jornalistas, deve ser cuidadosamente avaliada. Nós concordamos com isso. Fala o Sr. Deputado também aqui que deve ser visto de forma cautelosa, pelo impacto que também tem, a liberdade jornalística, mas também, naturalmente, a liberdade de ser informado. E, portanto, nós consideramos, lendo o requerimento do dos senhores deputados em iniciativa liberal, nós concordamos que tudo isto deve ser ponderado com imenso cuidado no que diz respeito também ao seu impacto e à sua importância para a democracia. O que nós não concordamos é que possamos olhar para a ERC, um regulador independente, independência que é consagrada pela Constituição e pela lei, e fazermos nós a consideração de que essa ponderação não foi feita e não foi avaliada cuidadosamente, ou seja, justamente entre o que é a necessidade imperiosa da liberdade jornalística e a necessidade imperiosa da liberdade também, o direito a ser informado. O debate se ERC pode ou não pode fazer estas considerações e emitir o parecer que emitiu seria um debate mais alargado. E aí o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal teriam que dizer que põe em causa aquelas que são as funções atribuídas à ERC. Portanto, não está em causa que a ERC possa ou não possa tomar esta decisão. Depois, Sr. Deputado, nós também consideramos que a independência de um regulador, o regulador que é independente, essa independência que é consagrada justamente pela Constituição e pela lei, não merece, da nossa parte, a necessidade desta audição de vir questionar como é que esta decisão foi feita. Também dizer, Sr. Deputado, que o facto desta decisão ter sido tomada por unanimidade, e nós conhecemos a composição também da ERC e, portanto, desta decisão e de quem tomou esta decisão, essa unanimidade também nos confere alguma, não quer dizer paz de espírito, mas justamente coerência em relação a respeitarmos aquilo que foi dito. Também dizer, Sr. Deputado, que quando vemos esta decisão tomada por unanimidade, a iniciativa liberal também, creio eu, os liberais muito ciosos da independência dos reguladores, é com algum espanto que também vemos hoje aqui ser a iniciativa liberal a trazer esta questão. Se existe algum conflito a ser ainda dirimido, na nossa opinião do Partido Socialista, nós sabemos que o jornalista em causa já se pronunciou e entendemos que essa é uma questão para o próprio também avaliar se quer proceder ou não com mais alguma ação. Não estou aqui para aconselhar nenhuma ação judicial, mas entendemos que essa não é, não é uma função desta Comissão. Respeitamos em absoluto a independência do regulador e da forma como esta decisão terá sido tomada, ou pelo menos não nos merece neste momento a necessidade de mais esclarecimentos, e entendemos que o que esta Comissão devia fazer é respeitar a decisão que foi tomada por unanimidade na utilização justamente da independência que é consagrada à ERC, e achamos inclusivamente que abrir este precedente pode ser perigoso e pode não ser vantajoso justamente para o respeito pelo papel dos reguladores independentes. Não estou com isto a dizer que um regulador independente está acima de qualquer escrutínio. Estamos a dizer é que neste caso e no que está em causa devemos respeitar essa independência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético porque a sessão e a comissão já vai longa e muito do que eu queria dizer, a deputada Maria Bugonha já referiu. Mas há aqui um ponto que é chave, que é, eu percebo que a Iniciativa Liberal tem uma certa aversão ao Estado. É a mensagem recorrente do partido. Mas essa aversão ao Estado não pode, de modo algum, ser traduzida numa aversão às entidades independentes que são responsáveis, precisamente, pelo controle, pela moderação, enfim, pela regulamentação daquilo que são, no caso, canais de televisão públicos, ou não, portanto, no caso muito específico da ERC, da comunicação social. E o LIVRE não tem nenhuma oposição de fundo a que a ERC venha prestar contas a esta comissão, dependendo do caso. Aliás, nós próprios já chamámos a ERC num caso que foi dos mais falados no último ano, que é precisamente o caso da Global Média. Achamos que em casos desta dimensão, questões estruturais, faz todo o sentido ouvir a ERC. Num caso muito pontual, estamos a falar de um programa de televisão, de um jornalista, de um relatório, achamos que é precisamente, como dizia o grupo parlamentar do PS, abrir um precedente perigoso e para um partido que fala tanto da liberdade como a Iniciativa Liberal, uma tentativa de coartar a liberdade do órgão regulador naquilo que foi a sua decisão por unanimidade que estamos aqui hoje a discutir. Portanto, o LIVRE não acompanhará este requerimento da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Patrícia Carvalho, tem a palavra, faz favor.
Oh, Obrigada, Sra. Presidente. O requerimento da Iniciativa Liberal vai contar com o voto favorável do Chega, porque efetivamente a deliberação que a ERC fez a este propósito ultrapassa aquelas que são as suas competências. E mais do que ultrapassar aquilo que são as suas competências enquanto uma entidade reguladora, acaba por ter aqui uma postura quase de censura, que não é o que se pode exigir a uma entidade que regula a comunicação social. E, portanto, quando aqui há pouco um senhor deputado, eu não guardei memória, peço desculpa, falou que disse que isto poderia abrir um precedente. Realmente isto já está a abrir um precedente. E se nós não chamarmos, não ouvirmos a entidade reguladora a este propósito para perceber a razão pela qual tomou esta deliberação, a partir de agora a entidade reguladora para a comunicação social poderá achar na sua independência, que não é uma verdadeira independência, porque nós sabemos como é que são eleitos os membros do Conselho Regulador, poderá achar que tem via verde para deliberar quanto ao trabalho de qualquer jornalista em funções.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só em resposta a algumas intervenções que foram aqui feitas, eu não vejo uma audição como uma condenação. Portanto, nós quando pedimos para ouvir alguém, a ideia é precisamente ouvir alguém, perceber exatamente as motivações, as razões para que essa pessoa possa explicar ou essa organização possa explicar exatamente o caso em questão. Portanto, nós quando estamos aqui a pedir uma audição à ERC, embora tenhamos uma posição de partida em relação a isso, não estamos a dizer que já à partida que a ERC fez algo errado ou não. Simplesmente queremos ouvir porque existe uma possibilidade. E outra questão que eu acho que é importante: nós respeitamos e bastante a independência dos reguladores. Até podemos falar de bastantes casos em que essa independência não foi respeitada. A independência, no entanto, não é infalibilidade. Portanto, nós também achamos que, como deputados, temos o dever de escrutinar o papel desses reguladores e perceber exatamente aquilo que foi feito e quais as motivações. No final, até podemos ter aqui a ERC, podemos ter aqui o responsável da ERC e sair dessa audição convencidos que eles até têm razão. Mas para isso acontecer, é preciso que esta audição seja aprovada e que a ERC venha aqui explicar exatamente os seus pontos. Até por uma questão é que a ERC, nesse relatório, faz um conjunto de acusações que não é só ao jornalista, mas que também atingem a RTP como um todo. A RTP faz parte dos organismos que são escrutinados por esta comissão. Portanto, também é importante percebermos, efetivamente, se, como diz a ERC nesse relatório, há um problema de independência nos jornalistas da RTP. Nós achamos que as premissas que estão ali naquele relatório não apontam para isso, mas é importante que a ERC venha explicar, mais uma vez, até por uma questão da própria RTP, que também é suposto nós escrutinamos aqui. E é por isso, sim, que achamos que este requerimento deve ser aprovado, que devemos, com toda a serenidade, ouvir a ERC, fazer questões à ERC sobre aquele relatório, permitir que a ERC se explique, e aí depois poderemos ter as nossas conclusões. Acabo por onde comecei. Uma audição não é uma condenação, nem temos essa perspectiva nos requerimentos que apresentamos. Aquilo que queremos perceber, exatamente, é dar uma oportunidade à ERC de se explicar. E acho que todos devemos dar essa oportunidade, e aprovar esta audição não é fazer uma condenação àquilo que a ERC escreveu, é dar uma oportunidade à ERC de se explicar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A lei é muito clara em relação às competências da IERC, em relação às competências do Parlamento, da Assembleia da República em relação à IERC. Eu não sou jurista, mas daquilo que estive a ler e a interpretar, não me parece que nós tenhamos autoridade para nos imiscuir naquilo que é o conteúdo de uma deliberação de uma entidade reguladora. mas o plenário da Comissão é soberano para decidir e, se dúvidas houver, podemos pedir, enfim, um parecer jurídico aos serviços competentes da Assembleia da República. Se não há mais pedidos de palavra, vamos passar então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Portanto, o PS e o LIVRE. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal, e, portanto, foi rejeitado o requerimento. Passamos à apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 199 do PS, que procede à criação do Fundo para a Aquisição de Bens Culturais para os Museus e Palácios Nacionais, de que é relatora a senhora deputada Clara Sousa Alves, do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, a criação deste projeto de lei visa precisamente a criação de um fundo para a aquisição de bens culturais para os museus e palácios nacionais. É um fundo dotado de autonomia administrativa e financeira, tem o objetivo de intensificar e garantir a valorização das coleções. Este fundo será financiado por dotações do Orçamento de Estado, mas poderá, evidentemente, receber ainda heranças, legados, doações, donativos ou contribuições mecenáticas. Para a gestão deste fundo é proposta a comissão diretiva composta por três elementos, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração de Museus e Monumentos de Portugal, ficando a Inspeção-Geral das Atividades Culturais responsável pelo seu controlo e fiscalização. No mais, remeto evidentemente para o conteúdo da nota técnica a que todos os senhores deputados terão acesso. Nesse sentido, entendemos que este projeto de lei reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo, evidentemente, de serem tidas em consideração, em sede de especialidade, as questões que são suscitadas na nota técnica. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho pedidos de palavra, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada relatora. Passamos ao ponto 10, apreciação conjunta do projeto de voto do Chega, de saudação pelo centenário de Lusitânia de Lourosa Futebol Clube, sobre a mesma matéria também do PS e do PSD.
Falta o projeto de lei 200.
Do?
Falta o projeto de lei 200.
Não tenho cá. Não tenho aqui.
Está aqui.
Ah, sim, peço desculpa, passei um ponto à frente. Apreciação e votação do relatório do projeto de lei 200 do PS, que aprova o estatuto do mecenato cultural, de que é relatora a senhora deputada Sónia Monteiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Cumpre-me apresentar o relatório referente ao projeto de lei 200/16, primeiro, proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa aprovar o Estatuto de Mecenato Cultural, não deixando de chamar a atenção, citadicamente, para os seguintes aspectos. O projeto, ora em análise, tem como principal objetivo promover uma reforma significativa no regime do mecenato cultural, tornando mais atrativo para as empresas. A proposta, em apreço, enfatiza a necessidade de diversificar as modalidades do mecenato, incluindo o financiamento colaborativo, e fortalecer os incentivos fiscais, propondo ainda uma maior flexibilidade em relação a contrapartidas de baixo valor económico, sem comprometer o princípio de liberdade dos mecenas. O projeto de lei que estamos a curar também introduz novas ferramentas para promover financiamento da cultura, como o match funding, em que uma entidade pública ou fundação complementa os valores angariados através de plataformas colaborativas. Uma medida que visa aumentar a participação da sociedade civil no apoio às artes e ao património cultural. Por outro lado, o projeto sobre o qual ora nos debruçamos propõe mecanismos de monitorização e avaliação contínua das políticas de mecenato, recorrendo à recém-criada Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e Aduaneiras, em articulação com o Gabinete Estratégico, Planeamento e Avaliação Cultural. Concluímos, pois, embora não deixando de chamar a atenção para as notas jurídicas constantes do relatório, para os quais remetemos, que o projeto em causa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais necessários para a sua apreciação e votação em plenário, com os devidos ajustes a serem feitos durante a discussão na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Alegriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também aproveito para saudar todas as senhoras e os senhores deputados. Eu quero, em primeiro lugar, deixar aqui também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o nosso reconhecimento pelo trabalho feito pela senhora deputada, quer na apresentação do relatório, mas também, naturalmente, agradecer e estender esse agradecimento aos serviços. Sem prejuízo dessa minha consideração inicial, e também da maioria das considerações feitas no relatório e também na nota técnica, que na generalidade o Partido Socialista concorda, e que fazem também parte integrante do relatório que a senhora deputada, ainda que sucintamente, aqui apresentou, mas é parte integrante, e que são em rigor também as conclusões que fundamentam, de facto, a admissibilidade da iniciativa, e de facto o que interessa mesmo são as conclusões. Ainda assim, até pelo rigor dos trabalhos posteriores à discussão que acontecerá em plenário, queremos deixar aqui vertida a nossa discordância, para ficar vertida também em ata, em relação a uma observação exclusivamente técnica-jurídica, que provavelmente por lapso foi feita num dos artigos, ainda que, tal como foi referido, o mesmo poderá ser discutido e aperfeiçoado depois em sede de especialidade. Ainda assim, parece-nos adequado clarificar desde já o nosso entendimento, e que também tem sido, de facto, o entendimento legislativo corrente e regular também aqui dos trabalhos da Assembleia da República em comissão, para que também não sejam depois replicados em situações futuras semelhantes. Nesse sentido, na nota técnica e no parecer, é dito que o artigo 9 do projeto de lei pode merecer uma análise mais detalhada. Seguindo a seguinte redação, prevê o artigo 9 que, sem prejuízo do disposto no presente artigo, estão sempre sujeitos a reconhecimento e efetuar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura os donativos concedidos para a dotação inicial de fundações de iniciativa exclusivamente privada referidos na linha G do número 1 do artigo 2º, estando a sua elegibilidade dependente dos respectivos estatutos preverem que, no caso de extinção, os bens revertam para o Estado ou, em alternativa, sejam cedidos às entidades abrangidas pelo artigo 10º do Código do IRC. Ora, o artigo e o texto referidos não correspondem ao que está redigido na nossa iniciativa legislativa. Assim, o primeiro lapso que o Partido Socialista detetou prende-se desde logo com a conformidade dos artigos em causa. O texto referido é o que está previsto no artigo 5 do artigo do número 5 do artigo 3º, que se refere aos projetos elegíveis, e não ao artigo 9º, que se refere à isenção de impostos e é composto por dois números. Por outro lado, a segunda razão da nossa discordância prende-se com a análise interpretativa em razão da definição de competência. Aliás, se fizermos uma análise profunda aos diplomas legislativos, a forma adequada para definir quem regulamenta é mesmo identificar no texto o procedimento. Desse modo, na nossa perspectiva, a forma jurídica adequada para a regulamentação é mesmo esta, uma vez que clarifica o objeto do artigo em causa, projetos e atividades elegíveis e a sua execução. Nesse sentido, não existem quaisquer dúvidas, uma vez que não está em causa qualquer relação com o preceito constitucional citado, uma vez que o mesmo número não prevê qualquer definição com a sua organização ou funcionamento. De facto, é ao Governo que, no âmbito da sua competência legislativa exclusiva, compete decidir sobre a sua própria organização e funcionamento, número de ministérios, organização dos mesmos. Tal não é manifestamente o que está previsto no preceito em causa, que se limita a indicar os ministérios que devem intervir, clarificando a boa execução da medida. Pelo que, em síntese, a nosso ver, não são suscetíveis de qualquer dúvida e, naturalmente, só podem ter resultado de um lapso na interpretação, neste caso, dos próprios serviços. Dito isto, como entendemos, de facto, que existe esse lapso primeiramente objetivo e depois também de, em razão da substância. Nós não iremos, obviamente, invalidar ou votar contra ao relatório, só queríamos deixar, pelo rigor que creio que esta Comissão tem tido até agora, deixar aqui também essa observação que acredito que acrescentará também para o futuro dos trabalhos, quer nesta Comissão, quer nas demais comissões. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se o Senhor Deputado da Sónia Monteiro deseja usar da palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e felicitações à relatora. Passamos ao ponto 10, apreciação conjunta de saudação pelo centenário da Lusitânia Dolorosa Futebol Clube, projetos do Chega, do PS e do PSD. Peço que sejam muito sucintos, que nós temos ainda uma longa lista de intervenções, relatórios, etc. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor.
Senhoras e senhores deputados, fundado em 24 de abril de 1924, completando este ano o seu centenário, Lusitânia Dolorosa viria a tornar-se uma referência incontornável, não só no Conselho de Santa Maria da Feira, mas também no desporto nacional. Na verdade, Lusitânia Dolorosa cultivou um ecletismo desportivo notável, promovendo modalidades como o futebol, o boxe, o futsal, o ténis de mesa, o atletismo e o hipismo, refletindo o compromisso com o desenvolvimento desportivo nas várias áreas. Com a liderança do Presidente Hugo Mendes, o clube tem traçado uma trajetória de sucesso, especialmente ao elevar a equipa sénior de futebol às competições profissionais. A atual luta pelo acesso à 2ª Liga, através da Liga 3, é uma prova evidente deste esforço contínuo. Este centenário foi assinalado com uma série de eventos, começando com uma gala no Pavilhão Gimnó Desportivo de Lourosa, um evento solene que celebrou a história e o futuro deste clube, envolvendo atletas, dirigentes e todos os que contribuíram para esta grandiosa história. O Lusitânia Dolorosa é, sem dúvida, um testemunho da perseverança e de compromisso com a comunidade, promovendo desde a sua fundação valores essenciais como o espírito de equipa, a integridade e o desenvolvimento social. Por tudo isto, saudamos e prestamos a homenagem ao Lusitânia Dolorosa Futebol Clube, pelos seus 100 anos de história, esperando que este centenário constitua um momento de celebração das suas conquistas, um incentivo para continuar a inspirar gerações futuras e que todas as demais forças políticas votem favoravelmente o presente projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Susana Correia. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, acolhendo o pedido da Sra. Presidente para ser sucinta, não vou ler o voto na sua totalidade. O Lusitânia Futebol Clube de Lourosa é um clube desportivo do Conselho de Santa Maria da Feira, do distrito de Aveiro, integra cerca de 500 atletas nas várias modalidades do futebol, do futsal, do boxe, do atletismo. É um clube com uma história de altos e baixos, mas que, para além das quatro linhas, integra a comunidade nas várias gerações e tem tido um papel preponderante, não só nos resultados desportivos, como no seu papel no tratamento da comunidade e na integração do desporto na mensagem que se deve passar de uma sociedade mais justa, mais igualitária e onde o desporto é fundamental para a qualidade de vida de uma comunidade onde se insere. Portanto, apelo a que todos votemos por unanimidade este voto de saudação ao centenário do Lourosa Futebol Clube. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro tem a palavra, faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP com este voto de saudação pelo centenário de Lourosa Futebol Clube. O Lourosa é um clube do Conselho de Santa Maria da Feira, como já foi referido, é um clube muito eclético, que há 100 anos que faz um trabalho de promoção do desporto no Conselho de Santa Maria da Feira. Foi fundado em 1924, tem um longo historial, em particular no futebol, que destaca hoje em dia pelas grandes audiências que muitos dos seus jogos têm, muito mais que alguns clubes até de ligas superiores. É um clube que tem várias modalidades, como futsal, futebol, seto, ténis de mesa, atletismo, o boxe e o hipismo. Já teve momentos muito importantes, sobretudo no desporto português e sobretudo na área do futebol, mas é hoje muito importante que já tenha um novo complexo desportivo que tem vários atletas, centenas de jovens a praticar as suas modalidades, e é um clube com grande tradição no distrito de Aveiro. Portanto, é com grande satisfação e alegria que damos aqui os parabéns ao Lourosa por esse seu centenário, que é um clube que cultiva com sucesso em mais do clube do povo e para o povo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se é vontade dos proponentes fazerem um texto conjunto. Então, já sabem qual é o procedimento, façam favor de se organizar nesse sentido. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do projeto de voto número 226, de saudação pela atribuição da 36ª edição do Prémio Camões à poetisa Adélia Prado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se puder fazer um pedido prévio, eu tenho de me ausentar depois desta apresentação, porque já estou atrasadíssimo para um outro compromisso. Há ainda alguns votos do LIVRE, mas que estão também associados a outros votos de outros partidos. Portanto, deixar aqui...
Tem um agora a seguir.
Exato. Mas... Ou posso, ou deixar aqui a minha disponibilidade para depois trabalhar em conjunto com os outros partidos, para termos um voto unificado.
É.
Então, pronto. Se não se importar, eu faço esses... Exato, mas começando por este e até desculpando-me pelo atraso na sua apresentação, eu na verdade esperava que todos nós aqui, ainda hoje, já se falou de Camões, dos 500 anos de Camões, falamos da nossa língua, falamos do nosso património, e isso não está expresso em lado nenhum melhor do que na nossa língua, e em lado nenhum está melhor expresso o reconhecimento da nossa língua que no Prémio Camões, que é o melhor e maior prémio literário da língua portuguesa, e é com uma certa tristeza que noto que apenas o LIVRE apresentou um projeto de voto de louvor por este Prémio Camões atribuído à Adélia Prado, que eu não conhecia, digo com toda a franqueza. Mas tenho uma amiga que vem dessa cidade, que tem o magnífico nome de Divinópolis, que é o nome da cidade de onde vem Adélia Prado, e que me falou dela. Falou-me do seu catolicismo, do seu forte catolicismo. Aliás, eu comprei imediatamente esta antologia e a quantidade de poemas relacionados com a religião católica e com a sua visão do catolicismo e de como o catolicismo influenciou é realmente extraordinário. E parece-me um prémio mais do que merecido, e o LIVRE não poderia deixar de dar nota deste reconhecimento via Prémio Camões, e pedir também aqui à Comissão que acompanhe este voto de saudação. E eu pediria à Sra. Presidente se me autoriza a ler um poema do primeiro livro de Adélia Prado, que acho que descreve bem aquilo que foi a sua obra a partir de então.
Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, é o livro Bagagem, a primeira obra de Adélia Prado, e o poema chama-se Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade e alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. E tem, se não estou em erro... A poetisa tem já uma idade bastante avançada, não é verdade? Ele tem já 80 e tal, não é? Sr. Deputado Alexandre Poço, me queria... Então, faça favor, pode apresentar o outro voto de saudação a João Almeida. Faça
muito obrigado. Este também me dá um especial prazer como acompanhante e amante do ciclismo e é, também já vem com algum atraso, um voto de saudação pela participação de João Almeida no Tour de França, na Volta à França. Infelizmente, eu queria trazer um ainda melhor em relação à Vuelta, mas as condições de saúde de João Almeida fizeram com que tivesse de desistir. Mas, no fundo, e sendo muito sintético, é saudar aquele que está a tornar um dos maiores ciclistas de sempre da história portuguesa e que é já o primeiro a constar do top 5 das três grandes voltas, França, a Vuelta e o Giro Italiano, e que teve este ano uma prestação, enfim, eu acho que ele foi o primeiro dos humanos na volta à França, porque aqueles que ficaram à frente dele estão quase no campeonato dos extraterrestres, mas também gostaria muito que votássemos por unanimidade este voto de saudação ao João Almeida, que é bem merecido. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguém deseja, o Sr. Deputado Alexandre Poço, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não ia intervir, mas também porque penso que estas audições têm registro. Eu percebo que às vezes nós temos a tentação de sinalizar virtude e queria só dizer ao Sr. Deputado Jorge Pinto o seguinte. Não sei se tem acompanhado o lado muito profícuo desta Comissão em fazer votos. E quando há pouco o Sr. Deputado referiu com espanto que apenas o LIVRE se tinha lembrado de colocar este voto, deixe-me só dar nota, obviamente que quem não se sente não é filho de boa gente, obviamente que o PSD está atento, como pensam todos os grupos, não temos aqui uma sapiência especial, a quem é que vence o prémio Camões. Agora, também manda o bom senso, quando uma comissão já tem muitos votos, quer na área cultural, quer na área desportiva, como verificámos que o Partido Livre apresentou um voto, nós entendemos que o tema vai ser discutido, vamos votar a favor, os votos na Comissão até são sempre votos depois transformados em votos da Comissão, não precisamos de fazer 77 votos ou 3 mil votos sobre o mesmo tema, cada um a dizer, a saudar também. Portanto, deixava isto registado, porque penso que é de mau tom o apontamento que aqui fez, porque também naturalmente acompanhamos a saudação que fez, agradecemos até o registro poético que nos trouxe na saudação que o Partido Livre quis aqui anunciar, mas da parte do grupo parlamentar do PSD, nós muitas vezes, quando outro grupo faz um voto, em alguns momentos fazemos também um, porque entendemos que temos algo a partilhar, outras vezes, como vai ser votado por unanimidade, abstemos de apresentar, porque não temos de ter todos os grupos parlamentares votos para fazer saudações, até porque aceitamos depois o veredito final de voto da Comissão. Como estas audições ficam registadas, não podia também deixar passar que parece que só o grupo do Partido Livre se tinha lembrado de saudar a vencedora do Prémio Camões e por isso é que fiz esta intervenção. Acompanhamos também naturalmente o voto do ciclista João Almeida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aliás, tinha sido feito na reunião de mesa e coordenadores, tinha sido feito um apelo no sentido de haver uma redução da apresentação de votos nesta comissão, uma vez que já estava a ser objeto até inclusivamente de alguma ironia aí nos corredores da Assembleia da República, porque estávamos a transformar a nossa atividade em apresentação de votos. Ora, nós temos um plano de ação, temos um plano de atividades bastante extenso, bastante ambicioso e, de facto, se pudermos economizar tempo e energia com a apresentação de votos, isso é saudável. Por outro lado, também acho que deve haver um esforço no sentido de, se houver alguém que toma a iniciativa e os outros tiverem conhecimento, estiverem de acordo, e essa manifestação de acordo é feita também através do voto ou através de uma intervenção que seja feita no momento do debate, também é desejável, porque assim vencemos etapas. Não temos de estar depois a fazer o texto conjunto para depois ainda voltarmos à votação, etc. Portanto, fica aqui mais uma vez esse apelo e agora vamos votar. Quem vota, vamos votar o voto de saudação. O voto 226 de saudação à poetisa Adélia Prado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora também o voto de saudação a João Almeida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos a... Olha, ainda temos aqui outro, também do LIVRE.
Mas ele já disse, eu estou a assistir, só texto de fusão.
Ok, está bem. Portanto, agora é o apreciação conjunta do voto do LIVRE, também do Chega e também do CDS-PP. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos para apresentar o projeto de voto do Chega. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, eu gostaria de deixar registrado a minha solidariedade para com os bombeiros e demais corporações que têm combatido os incêndios em Portugal, e em especial os bombeiros do meu querido Distrito Porto. Como ex-atleta profissional, venho com orgulho apresentar esse voto de saudação para expressar o mais profundo reconhecimento e louvor pela notável conquista no título ATP de Basquet pelo tenista português Nuno Borges. Que efetivamente, no dia 21 de julho de 2024, alcançou uma vitória histórica ao derrotar o icônico Rafael Nadal, um dos mais consagrados tenistas de todos os tempos. Esta vitória marca o primeiro título ATP de Nuno Borges, colocando entre os jogadores de elite do circuito mundial. Nuno Borges tem demonstrado uma progressão impressionante na sua carreira, representando este triunfo um resultado de anos de dedicação, trabalho árduo e superação e desafios. A presente vitória constitui, assim, um marco não só para Nuno Borges, mas também para o tênis português, simbolizando a ascensão de novos talentos no desporto nacional. Assim, a Assembleia da República sauda calorosamente o tenista Nuno Borges pela sua extraordinária conquista no torneio ATP e pelo exemplo, determinação e excelência que representa para todos os portugueses, desejando-lhe continuação de uma carreira repleta de sucessos e que este seja apenas o primeiro de muitos títulos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Nunes. Faça favor. Eu, pessoalmente, só posso dar o melhor acolhimento. Eu espero que estejam todos de acordo, porque, se de contrário, estaremos aqui ainda às 3 horas, quando começar o plenário. E, portanto, cada grupo parlamentar pronunciar-se-á apenas sobre as vitórias que alcançamos, quer nos Jogos Olímpicos, quer nos Jogos Paralímpicos, e depois haverá também, presumo eu, que a sua proposta também é no sentido de que haja um voto comum que será aprovado pela Comissão. Estão de acordo com esta metodologia? Pede o adiamento?
Paralímpicos. É dos Paralímpicos. É dos Paralímpicos.
É dos Paralímpicos. É o 23.
É o voto 297.
De acordo com esta metodologia, portanto, em relação a estes projetos de voto que foi... se quiser usar da palavra em relação a este voto, que é um voto que, vai, que é conjunto. Não? Então, pronto. Portanto, faça o favor, depois de apresentar uma proposta conjunta, o LIVRE, o Chega e o CDS-PP. Passamos agora à apreciação e votação... começamos agora com o ponto 15. Vamos passar à frente. Certo?
Diga. Eu já lhe digo que tenho que estar a orientar. Espera aí, agora vamos.
Só para aqueles votos que é sobre saudação de participantes e medalhados.
Muito bem, ok. Certo, então vamos passar...
Mas o de condenação vai ser discutido agora.
Exato, não tinha reparado que era diferente, teor diferente. Li só Jogos Olímpicos e achava que já incluía tudo. Portanto, apreciação e votação do projeto de voto número 240 do Chega, de condenação pela ofensa aos cristãos na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, uma nota prévia, se nos permitem, para mostrar em nome pessoal, mas também em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a nossa mais profunda solidariedade e gratidão também para com os bombeiros e todas as forças que se têm destacado naquilo que é o combate a este verdadeiro terrorismo dos incêndios e que tem engraçado este país e de modo muito particular para o distrito, também no distrito do Porto e na zona norte. Seguramente que estamos todos empenhados em combater este verdadeiro flagelo, este verdadeiro terrorismo a que se assiste. Agora, será importante é que haja, de facto, depois vontade para se encontrarem as soluções adequadas e para que estes episódios não se repitam. Esse é, seguramente, o propósito que move o Chega e temos a certeza que também move todos aqueles que aqui estão nesta Comissão e nesta Casa da Democracia que representa todos os portugueses. Dito isto, o presente voto de condenação que aqui trazemos é para manifestar o mais profundo repúdio pela representação ofensiva da última ceia de Leonardo da Vinci durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Esta representação, que envolveu uma lamentável paródia de figuras religiosas num registro ofensivo, atingiu diretamente os sentimentos de milhões de cristãos em todo o mundo e motivou, inclusive, um comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa, da Conferência Episcopal de França, a repudiar a encenação. Bem sabemos que poucas horas depois, e após a polémica instalada, houve quem quisesse dar a entender que se tratou de uma mera representação artística e sem qualquer intenção ofensiva ao sentimento religioso de uma parte significativa da humanidade. Contudo, ficou à vista de todos que se tratou de um episódio que em nada dignificou a organização da maior iniciativa desportiva mundial e que escandalizou e chocou uma parte da população num ataque aos sentimentos religiosos dos crentes. Este evento, que deveria constituir um momento de celebração universal dos valores do desporto e do acolhimento entre nações, foi infelizmente manchado por esta exibição grotesca que desrespeitou simbolismos sagrados para a fé cristã e para a identidade da civilização cristã ocidental. Na verdade, a escolha de apresentar a última ceia de Cristo com elementos que ridicularizam uma cena tão significativa para os cristãos é um atentado ao respeito e à tolerância religiosa, valores fundamentais numa sociedade democrática e pluralista e que constituiu um ato particularmente grave, pois atinge, no seu âmago, os valores fundamentais da matriz judaico-cristã que alicerçam a civilização europeia e ocidental, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, votos contra do PS, abstenção do PSD, a favor do Chega e do CDS-PP, portanto, foi rejeitado. Passamos agora, então, à apreciação de todos os votos que têm... Não, ainda é o 14, ainda é o antes. Sim, ainda falta o ponto 14, apreciação conjunta de condenação ao ato de vandalismo ao padrão de São Lázaro, que é, tem projetos do...
É para adiar.
Ah, é para adiar? PS? Não percebi que era agora. Portanto, PS pede adiamento. Agora sim, então, passamos à apreciação conjunta, apreciação de todos os votos que têm a ver com os resultados, as vitórias alcançadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Exceto 23 que foi adiado. Portanto, quem é que vai falar em nome do PSD? Não, é o 15, 19, 20 e 22, certo? Quem vai usar a palavra em nome do PSD? O seu deputado Paulo Cavaleiro. Então, faça favor, tenha a palavra. Do PS, quem é?
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de uma forma breve, estamos todos muito satisfeitos com a nossa prestação nos últimos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Uma primeira palavra a todos os que participarem, atingir o objetivo de ir aos Jogos Olímpicos, que é verdadeiramente, e Paralímpicos, que é verdadeiramente o momento mais alto do desporto mundial. Tivemos prestações muito importantes e muito relevantes, foram vários atletas que participaram e várias as modalidades. O sucesso desportivo é sempre importante, mas a participação é para nós e o exemplo que dão muitos desses atletas é para nós muito mais relevante nessa questão, e portanto o exemplo também que são para os jovens, para aqueles que ambicionam um dia também ter este sucesso. Por última nota, também ficamos satisfeitos que o Governo tenha anunciado que vai aumentar o apoio em cerca de 20% para a nova missão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, quer para os atletas olímpicos, quer para os atletas paralímpicos. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, também nos congratulamos e entregamos votos sobre os atletas Pedro Pablo Pichard, no caso do salto triplo, do Yuri Leitão e do Rui Oliveira na prova de Madison, do Yuri Leitão na vertente Omnium e também da judoca Patrícia Sampaio no judo. E de facto é de se congratular porque reflete-se duas coisas. Reflete, em primeiro lugar, que a aposta nesta missão olímpica foi uma aposta bem sucedida pelos esforços dos atletas, mas também pelo investimento que mereceu da parte do Estado e da parte do Comitê. Infelizmente tivemos a triste notícia do falecimento do Presidente do Comitê Olímpico mesmo no encerrar dos Jogos, e foi de facto a melhor prestação que já alguma vez tivemos em Jogos Olímpicos, e isso é algo de assinalar. Em relação aos Jogos Paralímpicos, também tivemos a melhor prestação em muitas décadas. Aquilo que o Partido Socialista pretende com o seu adiamento é porque, tal como fazemos votos individualizados para cada atleta e cada medalha, no caso dos Jogos Olímpicos, tem havido uma política e bem de equiparação destes dois Jogos, e faz sentido que possamos equiparar o tratamento que damos aos Jogos Paralímpicos, e portanto o Grupo Parlamentar do PS está a preparar um voto individual para cada um dos medalhados nos Jogos Paralímpicos, e vinhamos apelar a que pudéssemos consensualizar aqui na Comissão esse tratamento, porque de facto é isso que é da mais elementar justiça, tratarmos de forma igual os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. E mais uma vez, parabéns aos nossos atletas e ao desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos lá tentar entender-nos. O que eu tinha percebido da proposta que tinha sido apresentada pelo Sr. Deputado Alexandre Poço era que iria haver um voto para todos os atletas que foram medalhados e que alcançaram vitórias nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, identificando cada um deles, mas no mesmo voto. Ou seja, haveria só um voto com a identificação dos atletas medalhados, certo?
Um texto único com tudo.
Muito bem, muito bem. Estamos de acordo com esta metodologia? Excelente. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega também vem por este meio agradecer a todos os atletas olímpicos, paralímpicos, agradecer todo o esforço que eles tiveram, agradecer também a toda a equipa que esteve por trás, porque eles também lá estiveram para ajudar. E com isto também não quero adiantar muito mais, porque a hora já vai tarde e nós temos o plenário a seguir, portanto é só mesmo agradecer a todos e ficar registado que o Grupo Parlamentar do Chega saúda todos os atletas que estiveram envolvidos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Pinto Almeida, faça o favor também de nos transmitir a posição do CDS-PP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria só retificar, eu há pouco votei e não podia, porque o CDS não faz parte desta comissão e, portanto, não pode votar, pode falar com a anuência de todos os grupos parlamentares e da Sra. Presidente, mas não pode efetivamente votar. Relativamente a esta matéria, queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dizer que apresentamos também vários votos que têm como objetivo valorizar aquela que foi a participação portuguesa nesta Olimpíada, com o significado que têm as medalhas e os diplomas que conseguiram, as outras classificações que, não tendo medalha e diploma, foram também, em muitos casos, honrosas, e toda a delegação portuguesa que teve este ano uma característica especial, penso que ainda não foi dito, uma característica de ter mais atletas femininas do que masculinos, o que obviamente também é algo relevante naquilo que é um esforço de promoção da igualdade de género na prática desportiva em Portugal e que acho que justifica também assinalar. Nesse sentido, do nosso ponto de vista, faz sentido valorizar, como já foi dito, a participação olímpica, a participação paralímpica e a Assembleia da República, enquanto representante de todos os portugueses, deve fazer esse reconhecimento e, aliás, até acrescentaria que não seria pior se assinalássemos isso num momento na Assembleia da República em que os próprios atletas pudessem estar presentes, porque isso dignificaria também o reconhecimento de todo o povo português àquilo que foi a sua representação do país. Muito obrigado.
Muito obrigada. Olha, Sr. Deputado, escusa de ir para o seu lugar, porque tem aqui a apresentação de um outro projeto e que entra em contradição com o que acabou de dizer. Então, faça favor de apresentar o projeto de voto 253.
É muito oportuno, aliás, não foi por acaso que eu fiz a referência, que é exatamente dentro da lógica da igualdade de género, devem ser as regras da prática desportiva o mais claras possível para que não haja uma minorização ou até um desprestígio daquilo que é a prática desportiva por cada atleta na sua condição. E o que aconteceu foi que numa modalidade olímpica houve um conflito entre aquilo que eram as regras aplicadas na Olimpíada e as regras que foram aplicadas pela Federação Internacional da mesma modalidade nos seus campeonatos mundiais. Do nosso ponto de vista, esse conflito é muito negativo, obviamente que introduz uma divergência que não é saudável. O que dizemos nesta altura, e passado que está atribuídos os prémios, obviamente não faz sentido pôr nada disso em causa, mas tem que haver transparência e tem que haver regras claras para que, exatamente no respeito pela identidade de género, não haja depois um conflito entre entidades que ambas têm responsabilidade de tutelar determinada modalidade em dizer quem é que pode efetivamente participar numa determinada modalidade, num determinado registro, seja em função, e isto já aconteceu no passado, convém ter noção, não aconteceu só sobre questões de género, já aconteceu, por exemplo, sobre questões de idade. E, portanto, é fundamental é que haja transparência e rigor. A prática desportiva tem inerente uma lógica de justiça naquilo que é a possibilidade de participar e, obviamente, que ninguém gosta nem aceita que atletas que não têm a idade de determinado escalão possam nele participar, como se não há unanimidade relativamente à questão de género, também não possa isso fazer com que haja estas divergências. Foi por isso que apresentámos este voto, sempre na lógica daquilo que é, para nós, a verdade desportiva e a justiça na prática da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e votos a favor do Chega. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do projeto de voto número 262 do Chega, de saudação pela conquista do Campeonato Europeu de Xadrez por Luís Gonzaga Grego. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Este voto de saudação vem no sentido de manifestar as mais calorosas felicitações ao atleta Luís Gonzaga Grego pela extraordinária conquista no Campeonato Europeu de Xadrez. Um feito histórico que não só enaltece o nome de Portugal no panorama internacional, mas que reflete a dedicação, talento, perseverança de um dos mais brilhantes xadrezistas nacionais. Este título europeu é o resultado de anos de trabalho árduo, estudo aprofundado e uma paixão inabalável pelo xadrez. A presente vitória de Luís Gonzaga Grego no Campeonato Europeu de Xadrez reforça a posição de Portugal como um país de talento e potencial no desporto intelectual, promovendo o xadrez como uma disciplina que desenvolve capacidades analíticas, concentração e tomada de decisão. Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do Chega saúda o atleta Luís Gonzaga Grego pela conquista no Campeonato Europeu de Xadrez. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação do projeto de voto número 263, saudação do Chega, saudação pela conquista de 6 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Stick Fighting na Polónia. E para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça a favor.
Encerro então o presente voto, Sra. Presidente, saudação para expressar o mais profundo reconhecimento e felicitações à seleção portuguesa Stick Fighting pelo extraordinário desempenho no Campeonato Mundial realizado agora em agosto de 2024 na cidade de Wrocław, na Polónia, onde arrecadaram 6 medalhas de ouro. É importante também salientar que esta seleção era composta por 10 membros, por 10 atletas, entre os quais 7 são militares da Guarda Nacional Republicana, a quem saudamos e a quem, mais uma vez, demonstraram toda a competência excepcional nas diversas categorias deste campeonato. Dessa forma, a Assembleia da República saúda a seleção portuguesa de Stick Fighting, reconhecendo o seu contributo para o desporto nacional e também a promoção no cenário internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora bem, recordo que os pontos 15, portanto, os votos do ponto 15, dos pontos 19, 20, 21, 22 e 23, que tinha sido pedido o adiamento por parte do PS, mas agora já revertemos esse adiamento, portanto, os grupos parlamentares em volta, todos os presentes, vão a preparar um voto conjunto referente aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para ser votado na próxima reunião. Passamos ao ponto 24. Do 24? Muito bem. Passamos ao ponto 25, que é uma apreciação também conjunta, de saudação pela prestação portuguesa nos Mundiais de Canoagem de Velocidade no Uzbequistão, que tem um voto do CDSPP e outro do Chega. Para apresentar o voto do CDSPP, Sr. Deputado João Pinto de Almeida, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das questões que se discute normalmente nos ciclos olímpicos é exatamente que os atletas que participam nas Olimpíadas muitas vezes só têm atenção do país naquele momento. E, portanto, coincidiu quase com os Jogos Olímpicos a disputa dos Mundiais de Canoagem, em que alguns dos atletas olímpicos portugueses voltaram a competir, muito pouco tempo depois de terem competido nos Jogos Olímpicos, e em que obtiveram resultados muito significativos, alguns deles que até não tinham conseguido nos Jogos Olímpicos obter os resultados que desejariam e vieram a obtê-los depois, nos dias 23 a 25 de agosto, no Uzbequistão, nos Mundiais de Canoagem. Falamos principalmente de Teresa Portela, Messias Batista, Francisca Laia e Fernando Pimenta, que conseguiram várias medalhas, incluindo de ouro, nesses mesmos campeonatos. E, portanto, aquilo que a Assembleia deve fazer é exatamente contribuir para inverter esta lógica de nós só nos apercebermos dos resultados de alguns dos nossos atletas de 4 em 4 anos e valorizarmos a sua participação em todos os campeonatos, designadamente estes, ainda por cima, que são campeonatos mundiais, e as medalhas que obtiveram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os atletas Fernando Pimenta, Teresa Portela, Francisca Laia e Messias Batista foram responsáveis pela conquista de várias distinções para Portugal no Mundial de Canoagem, em provas de diferentes características, tornando Portugal na terceira nação mais medalhada da competição, com 6 medalhas conquistadas ao todo, das quais 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Estas conquistas alcançadas pelos atletas portugueses representam um feito notável que em muito orgulho e enaltece não só apenas a canoagem portuguesa, mas todo o desporto nacional. A canoagem tem sido uma das modalidades que mais distinções e destaque tem trazida de Portugal, com diversas conquistas em diversas competições e provas, sendo cada vez mais comum associar este desporto e os seus atletas a medalhas. Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do Chega saúda os atletas portugueses medalhados no Mundial de Canoagem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço ao Grupo Parlamentar do Chega e do CDS que também apresentem uma proposta de texto conjunto. Muito obrigada. Passamos ao ponto 26, também é uma apreciação conjunta. Parece que há um pedido de adiamento por parte do PSD, certo? Então fica adiada. Passamos ao ponto 27, apreciação e votação do projeto de voto número 282 do Chega, de condenação pela postura arbitrária da IER relativamente à entrevista de José Rodrigues dos Santos a Marta Temido. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não me vou alongar muito mais, até porque já discutimos este tema aqui hoje. Queria só mesmo frisar, até porque o requerimento da Iniciativa Liberal foi rejeitado, queria frisar que efetivamente o Chega considera que a ERC teve uma postura desrespeitosa e condenável por emitir um parecer, uma deliberação que é uma verdadeira ingerência naquilo que é o trabalho jornalístico e que, tal como eu disse há pouco, pode efetivamente vir a abrir uma caixa de Pandora no que diz respeito àquilo que são as competências da ERC. E, ao mesmo tempo, abre também uma caixa de Pandora à rejeição deste requerimento para a audição da ERC, porque, a partir deste momento, os elementos da ERC podem considerar que não devem satisfações a este Parlamento e isso não é correto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, abstenção do PSD e votos a favor do Chega. Passamos ao ponto 28. Também é uma apreciação conjunta de um projeto de voto do Chega e outro do CDS-PP referente... Pedem o adiamento.
O 29 também é adiado.
Depois, o 29 também é um pedido de adiamento do PSD e do 30 também é o do PSD, pede o seu adiamento, certo? Então, sendo assim, chegamos ao último ponto, que bom.
Falta para a discussão o projeto de voto 305. É para adiar? A pedido Chega.
Esta lista. Ou seja, eu tinha razão, passamos ao último ponto, que é o ponto outros assuntos. Alguém tem outros assuntos? Não sendo o caso, desejo-lhes um bom almoço. Muito obrigada pela vossa presença e participação e até logo.